Fala caronas, fala ouvintes, começando aqui o CBN Motor do fim de semana, quando a gente traz as notícias, e queria abrir o programa com um comentário muito direto e pedindo para que você reflita um pouco mais. Ontem eu estive com um amigo, muito querido, por sinal, que me ligou para me pedir uma consultoria. Jorge, eu preciso comprar um carro e queria comprar um Jeep, por exemplo, e vou traduzir isso aqui para vocês. Olha, eu tenho uma pessoa jurídica, quero conseguir um desconto e faço. A Jeep está praticando entre 12% e 18%, já foi 14% a 20%, 21%. Hoje em dia eu não sei o quanto está esse desconto. Isso aconteceu em Pernambuco. Eu estou dando aqui um exemplo da capital Recife. E o que acontece é que eu liguei para a concessionária e fui surpreendido com uma margem reduzida na entrega do preço do desconto do novo Compass, né, do Compass 80 anos, 8% apenas. Aí eu vim refletir, cheguei e comentei sobre o desconto que tinha diminuído, o preço tinha subido até um pouco em relação ao que já estava sendo praticado no mercado, e a equipe de vendas eufórica, porque as primeiras 1.000 unidades foram evaporadas, né, praticamente todo mundo comprou no primeiro dia, mas aí eu estou perguntando a você. As montadoras estão praticamente subindo de preço todos os meses. Existe uma inflação na indústria automotiva que eu não ouço o ministro Paulo Guedes falar. Eu não ouço o governo comentar absolutamente sobre nada. Agora eu lembro dos incentivos que a fábrica também recebeu para que tudo isso acontecesse. E de fato, de mérito, está entregando, está empregando gente e está gerando muita oportunidade de investimento para a região, para o estado de Pernambuco, por exemplo. Mas a política comercial não tem nada a ver com o que eu quero comentar? Sim, tem a ver com o que eu quero comentar. O carro foi lançado, a margem foi reduzida, mas a margem de desconto foi reduzida. Não o ganho do concessionário, que está certo para entregar, para poder fazer a venda, cumprir com todos os protocolos, pregar os vendedores, pagar os impostos, mas mexer num desconto, num momento eufórico do lançamento, onde o consumidor estava esperando para dar continuidade ao desejo de consumo, à compra. Ah, é um fato dirigido somente à Jeep? Não, porque está acontecendo com outras marcas. A própria Toyota do Brasil, no próximo 1º de maio, vai dar um outro aumento entre 2,5% e 3,5%. O teu dinheiro, o meu dinheiro, para a indústria automotiva, está valendo muito pouco. Mas absolutamente muito pouco. E é isso que a gente tem que ficar atento a partir de agora, gente. Se você não prestou atenção, o poder é do consumidor, que infelizmente acha que não pode, infelizmente. Eu citei um exemplo, mas o mercado de seminovos também está do mesmo jeito. A prática dos preços, está faltando produto, produção aí limitada, ou voltando agora num ritmo mais lento. Problema da pandemia, tudo está acontecendo de uma vez só, mas volto a apontar para que o teu poder de compra, o meu poder de compra, ele está cada vez menor na indústria automotiva. E do jeito que está, compra no PJ, gente, que é a venda direta, uma margem de desconto de 18%, caiu para 14%, agora para 8%, é jogo duro. Mas o nosso programa também tem o Corredor X falando com a gente, tem Luciano Eldorf para conversar no Repórter Motor. E eu converso hoje com Nelson Silveira, que é o diretor de comunicação da General Motors. Tudo isso para a gente começar a acelerar ouvindo essa vinheta que estremece meu coração. Tamo junto, aqui no programa, na CBN.
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
E carro no Brasil, será que é só SUV? Por que o domínio deve aumentar, gente, nos próximos anos? E as vendas de março mostraram isso mais uma vez. Os SUVs podem chegar no ano dominando a lista dos mais vendidos, viu? Com o fechamento do primeiro trimestre, os modelos acumularam 149.330 emplacamentos, que representam 37,2% do mercado. O segmento de hatch ainda lidera, com a diferença pequena de 40,4% do mercado, e a categoria emplacou 162.172 unidades. Diferença de 12.842 carros para os hatches, contra os SUVs, né? SUVs vendendo carro mais caro, né, gente, no Brasil. Além da diferença pequena, o que surpreende é lembrar que, enquanto os principais hatches têm valor na casa dos 60 mil, caso dos líderes Onix, 60, 65 mil, né, vamos lá, e HB20, né, o Hyundai HB20, Um SUV compacto não custa menos de 90, gente. Isso é para você ter uma ideia. Tem lá o Tiggo 2 também, alguns carros que estão por ali se espremendo 90, 92, até 95. Mas se a gente pega esse modelo mais barato, que é o Kwid, por exemplo, 49 mil para Kwid, para Mobi, é nessa faixa de mercado. Em alguns estados, a diferença de imposto aí pode, inclusive, significar para menos, é claro. Mas, em termos gerais, é isso. Números que apontam que deve acontecer no mercado durante o resto do ano. E são fontes do setor que estão afirmando isso. A própria Anfava já fez um estudo do crescimento dos SUVs. Esses entrevistados também preveem um crescimento de participação no segmento, que em relação a 2020 fechou em 32%, 32,7%, se eu não me falha a memória aqui, vai a 40% este ano. E tem muita novidade pela frente, né? Novidades de 2021 com o modelo 2022, que vão puxar ainda a corda. A gente está vendo aí Corolla Cross, renovação do Jeep Compass. Jeep Compass de 7 lugares não vai ser Compass, vai ser um outro nome, tá? Se é Commander ou não, mas tem essa versão também de 7 assentos por parte da planta de Goiânia. Vem Volkswagen Taos aí a partir de maio, junho no mercado. Acabou de entrar o Kicks renovado, Renegade conectado também, mesmo com motor velho 1.8. A Chevrolet que trouxe o Tracker também nas suas renovações de tecnologia. Vem também por parte da Caoa Chery o Tiggo 3X, né? E o novo SUV da Fiat lançado, vai ser apresentado agora no próximo mês, mas com lançamento aí na metade do ano. Muita onda de mini SUVs, Nissan com Magnite, Renault deve também aportar aí entre o Kwid e o Captur um novo modelo também, Citroën prometendo, Hyundai que a gente espera que isso também aconteça, é uma invasão gigantesca no mercado brasileiro de SUVs. Luciano Adorf, você aqui com o nosso primeiro repórter motor.
Repórter motor.
A informação que o Volkswagen Up sai de linha aqui no Brasil já era esperada, mas foi noticiada agora a confirmação do fim da produção do modelo. Foi anunciada essa semana, encerrando um ciclo de 7 anos do subcompacto aqui no mercado. E apesar do fim do Up, muita gente perguntando do veterano Fox, ele segue em linha e terá aí pequenas novidades visuais na linha 2022, quando vai completar 19 anos de mercado. Voltando ao Up, mesmo ele sendo um projeto moderno e ter sido responsável por inaugurar o motor 1.0 TSI na linha Volkswagen, o Up nunca emplacou de verdade. O carro até fazia sucesso entre a crítica e os proprietários, mas nunca entrou entre os carros mais vendidos do país. A última atualização do modelo foi com a mudança da lei de trânsito que exige cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes. Daí a Volkswagen resolveu homologar o Up apenas para 4 lugares, em vez de adicionar os itens exigidos no assento do meio do banco traseiro. Agora, cerca de 3 meses após o lançamento dessa configuração, o modelo deixa de ser vendido aqui no Brasil.
E Luciana, a gente vai ter hoje 2 participações do Corredor X. Corredor, você tem um assunto polêmico aqui para falar sobre essa biela da Porsche. O que é que houve, hein?
Corredor X.
Olá, Jorge Moraes, Luciana, caronas da CBN. Jorgão, que notícia triste, hein? Essa história da Porsche de ontem. Nós que somos, eu me confesso, amante da marca, sou suspeito para falar, mas fiquei muito abalado com essa história da troca dos motores das Caymans 4.0 GTS, Spider e da tão amada Cayman GT4. São carros raiz que nós defendemos tanto, né? O motor 4.0 aspirado, foi detectado um problema, que é o risco de rachamento de uma biela e com isso a explosão do motor. E aí a Porsche simplesmente divulga uma nota, o Car and Drive americano é quem furou essa matéria, e estamos todos estupefados, porque a Porsche simplesmente diz, nós vamos, é o que está sendo divulgado, nós vamos trocar o motor dos carros. Ora, quem compra um carro desse não quer que se toque nele, porque isso é uma joia rara. Existe uma coisa que se chama matching, que é quando o carro tem todos os números combinados que foram feitos lá originalmente na linha de montagem. O número do chassi, o número do câmbio, o número do motor. Isso existe uma sequência. Então não é simplesmente arrancar um motor e colocar outro. Os amantes de carros desse naipe não aceitam isso. Então eu vejo como muito grave essa solução que a Porsche está dando. Primeiro, grave, gravíssima notícia, né? Nos dias de hoje é inadmissível que um motor apresente um defeito tão, tão assustador, né? Biela rachada, isso não pode existir em pleno 2021. E aí eu acredito que a Porsche devia dar três saídas. Devolução do dinheiro corrigido, com a compensação, troca do carro e, em última análise, seria a troca do motor.
CBN Motor.
E a gente segue para falar de novidades. Como Creta, gente. Fiz um flagra. Aliás, um leitor, um ouvinte, um carona, fez o flagra do Creta, que deve receber aí um design polêmico, hein? Que as pessoas estão falando lá no meu Instagram também, no arroba Jorge Moraes, nos sites, na cobertura que a gente fez também para o portal UOL, para o jorgemoraes.com, trazendo um pouco do Creta, onde foi flagrado no modo noturno, né, os faróis acesos, trazendo a lembrança do carro que já está sendo vendido na Índia e outros países também, como na China. O Hyundai Creta vai ter um design completamente diferente da atual versão e deve trazer o motor 1.0 para substituir 1.6, vai manter o 2.0 para o modelo Prestige, vai mudar algumas versões. Aquilo que a gente vai trazer para você acompanhar, e é um pouco do Creta, que eu esqueci de mensurar, de falar do produto, que é relevante. É um carro que eu gosto muito, inclusive pelo visual da versão atual, e a gente vai esperar se vai ser tão polêmico quanto a entrega do HB20. A Hyundai se superou, trouxe o HB20 para a ponta, mostrou que ela fez um carro polêmico, mas que continua aí no topo dos mais vendidos no Brasil. Entrega os 5 anos de garantia e entrega muito mais, né? Tá aqui para falar um pouco mais de Creta e nessa entrega, chegando em setembro ao mercado brasileiro, tá bom? Corredor X, já já eu tô te chamando. Por enquanto eu vou aqui trazer a ignição com o Nelson Silveira e ele é o diretor de comunicação da General Motors Brasil. Vai falar um pouco mais de eletrificação. Vocês viram, né? Hummer e Silverado elétricos. Autonomia gigante aí de 680 km para Silverado, 480 para o Hummer. Que carro, que jipão. É isso aí. Vamos lá, Nelson.
Ignição.
E o papo aqui no CBN Motor é com Nelson Silveira, que é o diretor de comunicação da General Motors do Brasil, no Mercosul. Manda muito também. E Nelson vai falar um pouco mais do que vive a General Motors, do que vive a Chevrolet em termos globais. Eletrificação é palavra de ordem, mudança de marca, estrutura e novidades pela frente, né, Nelson? É um prazer ter você aqui, bom dia e tô com saudade, viu?
Meu amigo, você sabe que, do carinho que a gente tem por você, enfim, o respeito, a admiração, profissional sensacional que você é, enfim, e sempre fazendo sucesso. Também tô com saudade, né, enfim, com saudade da gente se encontrar e podemos compartilhar bons momentos aí ao vivo, como a gente tem feito aí nos últimos anos, há bastante tempo já, aliás, né? A GM, como você já sabe, é importante a gente dividir aí com seus ouvintes, nós estamos aí com o compromisso de liderar a transformação da indústria automotiva rumo a um futuro 100% elétrico. E recentemente anunciamos investimentos aí na ordem de US$27 bilhões para lançarmos 30 novos modelos 100% elétricos até 2025. Ou seja, é uma blitz aí muito intensa em que a gente vai trazer para o mercado 30 novos modelos elétricos até 2025. Portanto, nós temos com isso, como eu dizia, o compromisso de liderar aí o processo de eletrificação no mercado. Esse é um processo que a gente entende como irreversível, nós já estamos vivendo, né, essa realidade já há algum tempo, a questão do elétrico cada vez mais ganha importância, ganha relevância na sociedade, com a questão das mudanças climáticas globais, com a necessidade da gente buscar fontes renováveis de energia e com a necessidade aí da gente ter aí um ar mais limpo para respirar, né? Nós, em 2017, a GM lançou a sua visão de um futuro com zero acidentes, zero emissão e zero compartilhamento. E todos esses anúncios que a gente tem feito, toda essa blitz de lançamento de novos produtos elétricos, vem exatamente nesse sentido de garantir que nós vamos chegar aí a um futuro daqui a alguns anos ou algumas décadas em que nós vamos poder reduzir dramaticamente aí o número dos acidentes, né, com o desenvolvimento aí das novas tecnologias de carro autônomo, né, a GM está muito avançada nesse processo. Nós vamos ter um futuro também em que nós vamos ter um ar mais respirável, né, através da eletrificação dos veículos elétricos, que são zero emissão. E com todos os sistemas, né, de conectividade que nós estamos desenvolvendo, você sabe que cada dia mais os nossos carros são conectados. Hoje já oferecemos aqui no mercado brasileiro os carros com Wi-Fi, com Wi-Fi a bordo e também com o sistema de telemática OnStar, né, que permite com que você esteja totalmente conectado, né? E esses sistemas estão evoluindo, e com isso nós vamos chegar num futuro em que os carros vão se comunicar entre si e com o ecossistema onde eles estão situados. Ou seja, nós vamos voltar, chegar num futuro com zero condicionamento, em que você vai ter carros autônomos e totalmente conectados com o ecossistema, e com isso você vai ter um trânsito muito mais fluido. Então, acho que digamos, uma estratégia ousada, mas ao mesmo tempo que reflete os anseios hoje de uma sociedade que quer um futuro mais limpo e sustentável. Realmente, como você lembrou, a GM mudou agora no início do ano o seu logo, né, com o objetivo de trazer uma marca que seja muito mais contemporânea e antenada com todo esse processo de transformação que a indústria está passando, né? Então, quer dizer, nós queremos estar sintonizados com um mundo que caminha para a eletrificação. E junto com a mudança de marca, nós lançamos aí uma campanha que a gente chama de Everybody In, porque quando a gente fala que a gente está desenvolvendo e vamos lançar 30 novos modelos 100% elétricos até 2025, nós estamos falando que nós queremos estar em todos os segmentos, veículos de todos os portes e tamanhos e de custos diferentes para que todo mundo possa ter acesso a eles, ou seja, todos os bolsos, né, todos os gostos, todas as preferências possam estar contempladas aí nesse extenso portfólio de produtos zero emissão. E aí nós lançamos essa campanha que chama Everybody In, ou seja, queremos todo mundo dentro dessa história. E é nisso que nós estamos trabalhando e é isso que a gente pretende caminhar aí para esse futuro.
Nelson, produtos como o Hummer, a picape Silverado poderiam ser destinados ao mercado brasileiro? Você acha que a General Motors entende isso como uma possibilidade futura ou não?
Jorge, dentro dessa blitz aí de novos produtos que eu comentei que nós estamos preparando e lançando, os primeiros que a gente anunciou aí realmente foram o Hummer picape, né? Uma picape com mais de 1.000 cavalos de potência e com aceleração de 0 a 100 em 3 segundos, ou seja, de aceleração de carro super esportivo, né? E agora, nesse final de semana passado, nós anunciamos a versão SUV do Hummer, né? Anunciamos essa semana também que vamos ter uma Silverado, né? A picape grande da Chevrolet, 100% elétrica. Também fizemos alguns anúncios aí da Cadillac. Nós vamos ter novos modelos da Cadillac aí 100% elétrico. E esses são modelos, obviamente, destinados ao mercado americano. Esses modelos de grande porte e de alto custo são modelos que se encaixam perfeitamente dentro do perfil e do padrão de consumo que a gente tem nos Estados Unidos. Mas, como eu te dizia, a gente vai ter 30 produtos, ou seja, nós vamos ter produtos de todas as gamas, em todos os segmentos, de todos os tamanhos e para todos os bolsos. Então, o que eu diria é que o compromisso da GM em liderar a eletrificação, ele é um compromisso global, né? E, portanto, o Brasil e a América do Sul estão incluídos nesse compromisso. A GM tem um compromisso também de liderar a eletrificação aqui no Brasil e da América do Sul. Nós já temos no mercado o Bolt, que é um veículo de sucesso. Veículo elétrico ainda é um nicho, obviamente, no Brasil e na região, mas a gente entende que isso vai se popularizar na medida em que a tecnologia se evolua e os custos se reduzam. A gente anunciou agora recentemente também o lançamento de um novo sistema de baterias chamado Ultium, que é um sistema totalmente inovador, em que você permite ter muito mais capacidade de carga dentro de uma bateria. Essas baterias são conectadas sem fio, né? Então é um avanço gigantesco. E nós já anunciamos também que em 5 anos, na segunda geração desse sistema, nós vamos ter uma redução dramática no custo, né, da bateria. Hoje, para todo mundo entender, o carro elétrico ele tem 200 componentes em média. O carro a combustão interna tem 1.000 e o carro híbrido tem 1.200. Então vocês percebem que o carro elétrico é muito mais simples, né? E teoricamente seria de uma construção muito mais simples e com menos custo do que um carro a combustão. No entanto, o preço do carro elétrico tá vinculado ao custo da bateria, que ainda é muito alto. Mas nós já estamos trabalhando para reduzir esse custo. Então, dentro de algum tempo, temos aí um time frame e um target de, em 5 anos, a gente ter o custo da bateria reduzido e um carro elétrico com preço aí similar ao carro a combustão. Então, certamente, na evolução desses processos e dessas novas tecnologias, nós vamos ter aí uma popularização cada vez maior do carro elétrico. Então, certamente, temos o Bolt já aqui e certamente teremos muitas novidades também em termos de elétricos para o Brasil e para a América do Sul, nos próximos anos. Meu caro amigo, um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade de conversar com você hoje.
CBN Motor.
Luciano Eldorf, gostou da ignição do papo aí com Nelson Silveira? Você vem agora aqui com mais notícias no Repórter Motor. Vamos lá.
Repórter Motor.
E quem está de volta ao mercado brasileiro é a edição do Mitsubishi, o Eclipse Cross Sport. A edição é limitada e tem um apelo visual e esportivo. Volta agora na linha 2022 do SUV. São apenas 100 unidades, baseada na versão topo de linha HPES-SAWC, que custa R$ 197.990, mas a série especial custa R$ 205.990. A diferenciação está no toque esportivo da carroceria. As rodas são escurecidas, as pinças de freio pintadas de vermelho e as molduras das caixas de rodas na mesma cor da carroceria. Já na parte traseira, o spoiler integrado ao teto é pintado de preto brilhante. Falando de motorização, o modelo Sport do Eclipse Cross traz um motor 1,5 litro turbo de dupla injeção que oferece 165 cavalos de potência. O SUV tem transmissão CVT, que simula 8 marchas e a possibilidade de fazer as trocas por meio das borboletas no volante. A tração é integral.
Corredor X, esse papo de você vir falar sobre o IDIA, imagina que você está falando de frenagem de alta performance, imagina que você está falando de um outro componente, de algo novo que já existe em Stuttgart. É isso que você quer conversar com a gente, corredor? Aliás, você tem esse e um outro assunto também, né? Que você estava dando um aperto nas concessionárias que precisam se empenhar, se dedicar mais ao cliente que está entregando tudo, principalmente nesse momento, né? Que carro sobe de preço, ele continua comprando. Ou seja, a ansiedade, a emoção está falando muito mais que a razão. Corredor X, roda essa vinheta, porque senão vou ficar falando por você aqui a manhã inteira.
Corredor X.
Jorgeão, nós vamos falar de dois assuntos interessantes. O primeiro deles é sobre um componente chamado IDIA. Você já ouviu falar nisso? Acredito que não. Vê só, um cidadão chamado Matias Leber, ele é engenheiro mecânico, especialista em freios e trabalha no Porsche Development Center, em Weissach. É, muita gente diz que os freios Porsche são Brembo e aí está a prova de que não são, que a Porsche tem o seu próprio freio específico. E aí o que é que esse cidadão fez? Ele conseguiu desenvolver um freio que já vem equipado agora na Cayenne Turbo com esse componente IDIA. Ele é considerado um componente mais duro do que o diamante, né? É um produto chamado carboneto de tungstênio. E aí, esse freio, ele é ecológico, porque ele não larga pó, e tem uma durabilidade absurda por conta dessa dureza e eficiência também. É importante a gente falar isso, porque eu vejo essa mudança, né, esse lançamento, como uma coisa revolucionária. Se nós olharmos só para o pneu do veículo, nós vamos enxergar um componente de borracha que existem há décadas, que não houve avanço. A forma como a roda é presa também não houve avanço. E a forma também como os freios, tanto a tambor quanto de disco, eles existem. Então, o Matias Leber é, sim, uma pessoa que está na crista da onda, vamos dizer assim, dessa mudança no sistema de freio. Isso é muito interessante. Outro assunto, Jorgeão, me pediram para falar, é uma crítica. As concessionárias que vendem produtos de alta procura tratam mal o consumidor, não se empenham na venda. E o inverso também é verdade. Os produtos que são ruins de prateleira, os concessionários são maravilhosos. Qual seria a fórmula ideal? Que o concessionário que vende o excelente produto também se comportasse assim. Fica aí a dica. Forte abraço e tchau.
CBN Motor.
O CBN Motor está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, Eduardo Silva. Valeu pelos trabalhos técnicos também com a supervisão de Jota Geraldo. Na rádio que tem a direção geral de Paulo Fernandes Neto. Eu estou ficando por aqui. Desejando aquele fim de semana para você de peito aberto. Grande sabadão. Domingo também. Continue se cuidando, gente. A gente passa por essa de todo jeito. Mas se protegendo, lavando as mãos, usando a máscara, evitando aquela aglomeração, o distanciamento social é muito importante. Esse é um recado que eu tenho certeza que a CBN Recife, aqui do Grupo Nordeste de Comunicação, faz questão de reforçar. Até lá, pessoal. Vem o repórter CBN, a gente se encontra. Tchau.